Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. 28 senadores assinam pedido para a criação de CPI da crise ambiental. Especialistas sugerem impostos ambientais e fortalecimento dos municípios em debate na Comissão de Reforma Tributária. Ministro Ernesto Araújo nega a ameaça à Venezuela durante visita de secretário dos Estados Unidos. Boa noite. O Senado poderá ter uma CPI para investigar a gestão do Ministério do Meio Ambiente. O pedido, que foi apresentado pela senadora Elisiane Gama, tem o apoio de 28 senadores e precisa ser lido em plenário para a conferência das assinaturas e eventual instalação. Segundo a autora da proposta, a comissão deverá investigar o que considera desmonte do Ministério do Meio Ambiente e as queimadas na Amazônia e Pantanal. Repórter Érica Christian.
De iniciativa da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, a CPI da crise ambiental quer investigar o desmonte do Ministério do Meio Ambiente e as queimadas na Amazônia e Pantanal. Ela citou a extinção de secretarias e a perseguição a fiscais ambientais e destacou o boicote internacional aos produtos brasileiros. Elisiane Gama revelou a tentativa do governo de impedir a CPI.
4 senadores retiraram o apoio à CPI numa tentativa clara de o governo enterrar esse assunto. E isso realmente é muito sério. O Congresso Nacional precisa fazer o seu papel. A CPI é um instrumento legislativo fundamental para que realmente a investigação possa ocorrer.
Contrário à CPI, o senador Luiz Carlos Reinzen, do PP do Rio Grande do Sul, ponderou que o Brasil é vítima de uma campanha de produtores estrangeiros por ser o maior exportador de alimentos e carne. Para ele, a CPI contraria os interesses comerciais do Brasil.
Se eu sou o maior do mundo exportador, eu tomei o mercado de alguém. Então hoje é uma questão comercial contra os produtores do mercado brasileiro que hoje exportam para mais de 200 países. Eu não posso falar mal do meu país.
O pedido de criação da CPI da crise ambiental precisa ser lido em plenário e ter as assinaturas conferidas.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, voltou a pedir urgência na aprovação do projeto de iniciativa popular que permite a aposentados e pensionistas do INSS receber o 14º salário emergencial em razão da pandemia da Covid-19. Segundo ele, há outros projetos apresentados posteriormente que estão em análise com o mesmo propósito e que devem ser estudados em conjunto. Segundo ele, a pandemia está fazendo um estrago na economia e na vida destas pessoas menos favorecidas.
O 14º salário, além de socorrer os aposentados, os que estão em grupo de risco, também vai servir como uma injeção de recurso na economia. 64% dos municípios brasileiros dependem da renda dos beneficiários do INSS.
A população que faz parte do grupo de risco, além de moradores de regiões de maior vulnerabilidade no país, podem ter prioridade na vacinação contra a Covid-19. É o que prevê um projeto em análise no Senado, que estabelece esses e outros critérios para a distribuição das vacinas. Ouça mais detalhes na reportagem de Raquel Teixeira.
Quando a vacina chegar ao mercado brasileiro, o calendário de imunização vai dar prioridade de atendimento aos portadores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e asma, maiores de 60 anos, gestantes e crianças de até 5 anos. A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, é a autora da proposta que define critérios técnicos para a administração da vacina.
É importante que a gente colocar um regulamento com uma atitude prévia da chegada da vacina, para que a gente não possa ter, na última hora, problemas pela frente.
A senadora acredita na possibilidade de chegada do produto já no início do ano que vem.
Felizmente, contrariando todas as previsões iniciais, vários pesquisadores já estão estimando que uma vacina poderá ser acessada no começo de 2021.
Se for aprovada, a proposta vai modificar a lei que trata das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública internacional.
E o Senado vai analisar a medida provisória que amplia o uso da poupança digital, criada inicialmente para o pagamento do auxílio de R$ 600. Nela, o cidadão poderá receber benefícios sociais e até previdenciários e usar um cartão de débito para realizar as movimentações sem nenhum custo de manutenção. A reportagem é de Marcela Cunha.
A medida provisória autoriza o pagamento em contas da poupança social digital da Caixa Econômica de todos os benefícios sociais concedidos pela União, Estados e Municípios. A poupança digital foi criada inicialmente para o depósito do auxílio emergencial de R$ 600 para beneficiários sem conta na Caixa Econômica. Além de ser isenta da cobrança de tarifas de manutenção, disponibiliza 3 transferências eletrônicas por mês sem custo. O senador Everton, do PDT do Maranhão, elogiou a inclusão no texto da possibilidade de fazer movimentações usando um cartão de débito.
Nós temos que estar sempre atentos com as fraudes. Não podemos facilitar, principalmente para os idosos. Claro que todas as medidas implementadas para facilitar, democratizar o acesso aos recursos são importantes e bem-vindas. Repito, com controle.
A poupança social tem limite de R$ 5.000. Esse dinheiro não poderá ser usado para quitar dívidas ou abater saldo negativo. Para não perder a validade, a medida provisória precisa ser aprovada pelos senadores até 10 de outubro.
Especialistas sugeriram a criação de impostos ambientais, o fim de incentivos a atividades poluidoras e o fortalecimento dos governos locais. Eles foram ouvidos hoje pela comissão mista que estuda propostas para a reforma tributária. O repórter Roberto Fragoso traz mais detalhes.
André Lima, coordenador do Instituto Democracia e Sustentabilidade, defendeu a criação de impostos ambientais sobre atividades potencialmente poluidoras, assim como o fim de incentivos para setores que causam danos ao meio ambiente.
O fim dos subsídios, que a gente chama perversos do ponto de vista socioambiental, que são aqueles que financiam atividades altamente emissoras em emissões de carbono.
O presidente da FENAFIM, Federação dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, Célio Fernando, disse que a reforma é uma oportunidade de desconcentrar os impostos, que hoje vão, em sua maioria, para a União e para os Estados.
Se nós não podemos discutir de forma mais ampla o Pacto Federativo, nós estamos discutindo a reforma tributária antes do Pacto, pelo menos que dentro da reforma haja um efetivo pacto entre os entes, haja uma participação igualitária.
O senador-major Olímpio, do PSL de São Paulo, criticou a falta de diálogo do governo com o Senado e pediu à Câmara a união do Parlamento.
E eu peço à Câmara dos Deputados também que nós precisamos estar harmonizados. Protagonismo por protagonismo não vai andar nada há mais 32 anos.
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que não houve ameaça por parte de Mike Pompeo em relação à Venezuela durante visita à Boa Vista, capital de Roraima. Em audiência na Comissão de Relações Exteriores, Araújo disse que houve, na verdade, uma confusão por má tradução. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que não houve por parte de Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos, intimidação em relação a Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. A declaração de Pompeo, que teria sido dada durante a sua passagem por Boa Vista, capital de Roraima, na verdade foi fruto de uma má tradução, como explicou Ernesto Araújo. Mas o senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, não ficou convencido com a explicação e disse que a visita teve caráter eleitoreiro, visando a disputa presidencial entre Donald Trump e Joe Biden.
Como é que ele fala uma coisa, o tradutor diz outra e ele deixa? Só reage quando o povo reage, quando nós reagimos. Então, com todo respeito à fala do ministro, toda ela eu classifico como, no meu estado diz, coisa para inglês ver.
Ainda na audiência, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, criticou o discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro na ONU e quis saber do chanceler qual o objetivo daquelas palavras para a política externa.
Vossa Excelência Ernesto realmente entende vantajoso abrir uma Assembleia Geral das Nações Unidas fechando portas para outros países? O que, que o Brasil ganha com isso?
Ernesto Araújo defendeu o discurso de Jair Bolsonaro na ONU.
O Brasil não está fechando nenhuma porta, né? O Brasil está dizendo aquilo que pensa, aquilo que é o sentimento do povo brasileiro. O discurso do presidente nas Nações Unidas procurou mostrar a realidade do combate ao Covid, a realidade da Amazônia.
Ernesto Araújo ainda disse que a visita de Pompeo não tem relação com a eleição presidencial dos Estados Unidos, pois, segundo ele, democratas e republicanos têm posições parecidas em relação à Venezuela, contra Nicolás Maduro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.